Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Programa Ambiente é o Meio de hoje, entrevista o professor Mário Barleta, que é do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Mário, é um prazer tê-lo no programa Ambiente ao Meio e, como sempre, a gente pede ao nosso entrevistado que fale um pouquinho da sua trajetória. Pelo pouco contato que já tivemos, percebemos que o senhor está sempre circulando, né, na busca aí dos estuários, dos rios, para enfrentar um pouco o desafio da poluição ambiental.
Então, mais uma vez eu agradeço o convite que vocês me fizeram. Sobre minha formação, eu comecei a graduação em 82 pela UFPR, em Curitiba, e a partir do terceiro ano eu comecei com um estágio no Laboratório de Ictiologia em Pontal do Sul, no Centro de Estudo do Mar. Hoje é Centro de Biologia Marinha, hoje é Centro de Estudo do Mar, e já tenho um curso de oceanografia lá, também na entrada da Baía de Paranaguá. E desde essa época, de mais ou menos 87, eu venho conduzindo estudos sobre ecologia de ecossistemas aquáticos, no início em Baía de Paranaguá, na Baía de Guaraqueçaba também. Depois eu tive a oportunidade, durante o mestrado, de estudar Amazônia com o professor Chau, na Universidade Federal do Amazonas e no Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, onde eu aprimorei minha técnica de amostragem, de obtenção de dados, e a parte estatística também, a ecologia, aplicada em ecologia. Na sequência, eu fui convidado para realizar o doutorado no Centro de Ecologia Marinha Tropical em Bremen, na Alemanha, onde eu fiz o doutorado e o pós-doutorado lá. Todas as coletas desse período foram realizadas nos manguezais da Amazônia Oriental, um dos maiores manguezais do mundo, lugares que não tinha nenhum tipo de poluição ainda. E depois disso, eu fiz um concurso aqui para a UFPE, onde foi aprovado em 2002, onde até hoje eu atuo como professor de ecologia de ecossistemas estuarinos. Independente de estar aqui, sediado em Pernambuco, eu atuo praticamente em toda a América do Sul, principalmente na América do Sul. Mais ou menos é isso.
Mário, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, quer dizer, o que caracteriza essa área da oceanografia, né? Eu estava lendo a revista FAPESP desse mês e eles comentando como é uma área relativamente recente no Brasil, né? O instituto que depois virou Instituto Oceanográfico da USP, ele foi criado em 46, quer dizer, é tudo muito recente se a gente for comparar com outros países. Inclusive, parece que a primeira equipe, né, do professor Besnardi, né, que deu origem até ao nome do navio pesquisa da USP, ela era toda composta por estrangeiros. Hoje a gente já pode dizer que o Brasil tem uma massa crítica de pesquisa na área?
Então, da mesma forma como aconteceu na USP, no IOUSP, no Instituto Oceanográfico da USP, que eles convidaram e atraíram pesquisadores de diferentes regiões do mundo para iniciar a oceanografia no Brasil, há 55 anos atrás, a Universidade Federal de Pernambuco também convidou uma equipe de franceses para iniciar um estudo de, principalmente no início, de biologia marinha, oceanografia biológica. Isso aconteceu não só na USP, em Pernambuco, mas na FURG também, no Rio Grande do Sul, onde eles também atraíram pessoas de diferentes partes do mundo. Nessa época não tinha cientistas na área brasileiros, né? Nacionais. E a partir daí eles começaram a formar não só os graduandos, mas principalmente os mestrandos e doutorandos. Inclusive o Instituto Oceanográfico de São Paulo, a USP, recentemente abriu o curso de graduação, porque até então a tradição era o mestrado e o doutorado, a pós-graduação. Na verdade, hoje em dia no Brasil existem vários cursos de oceanografia em graduação, praticamente quase todos os estados apresentam um ou dois cursos, não só em universidades federais, mas em universidades privadas também, como tem a Univille, né? Univale, Univille. Estamos produzindo, no momento, vários alunos de graduação e vários mestrandos e doutorandos. Contudo, a massa crítica nessa área está sendo formada, mas levando em consideração o tamanho do litoral brasileiro, né, que tem praticamente 8 mil quilômetros de extensão, ainda é muito pouca gente para atuar nos diferentes órgãos, né, que atuam nesse ambiente. O IBAMA não apresenta essas pessoas, não tem tanto oceanógrafo ou biólogo marinho ou ecólogo marinho, né, que atue nessas instituições. E a gente precisa cada vez mais de pessoas qualificadas para auxiliar a administrar todos esses estuários, regiões costeiras, regiões oceânicas também. Nós temos a Amazônia Azul, que a Secretaria do Ministério da Marinha está divulgando muito. É a Amazônia Azul, que seria a zona exclusiva econômica do Brasil, né, que tem que ser estudada, as ilhas oceânicas e as montanhas submarinas, né, que são os atrativos dos grandes peixes pelágicos, os atuns, os espadates, as coisas. Então, nós temos todo esse potencial para desenvolver, mas, ao mesmo tempo, nós temos o potencial, nós temos o recurso, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma pressão antrópica que está praticamente detonando todo esse potencial, né?
Isso.
Esse é o problema, a gente está correndo contra o tempo, né?
Isso, exatamente, eu queria entrar um pouco nessa questão. Quer dizer, primeiro, a primeira pergunta era se a gente pode dizer que, quando eu analiso, né, a diversidade marinha brasileira, ela é equivalente àquela que nós temos nas regiões terrestres, né, que a gente sabe que é uma diversidade gigantesca. Quando eu vou para essa zona aí litorânea, dos estuários, eu posso dizer também que a diversidade do Brasil e da América Latina é significativa, pelo menos aqui do lado do Oceano Atlântico, professor?
É, sem dúvida é. E muitas delas é desconhecida. Mas quando você compara com a Amazônia, daí tem um déficit de... Quando a gente compara com as regiões de Recife de Corais, cai um pouquinho também. Ou quando se compara a nossa região com o Indo-Oeste Pacífico, lá na região da Austrália, Papua, New Guinea, Indonésia, a gente perde um pouquinho também na biodiversidade. Mas veja só, isso só o número não é tão relevante. O mais importante é o papel, a função que esses ecossistemas ou esse bioma tem. E nesse sentido, esses ecossistemas, o estuário, por exemplo, que é a conexão entre o continente, a parte interna do continente, com o exterior, com o oceano, com a região costeira. Por ali passa tudo, inclusive os nutrientes, mas muitas vezes está vindo também muita poluição, muitos efluentes de indústrias, de domésticos, e muito plástico, e isso tudo está entupindo e contaminando. Mas eu acredito que se nós dermos um pouquinho de atenção, com seriedade, a gente consegue, pelo menos, tentar minimizar esses problemas.
Eu gostaria que talvez o senhor explicasse, embora a maioria das pessoas talvez conheça, mas o que é um estuário, né? E aí, assim, vamos começar a falar um pouquinho, talvez, dessas grandes ameaças. Quer dizer, o senhor poderia indicar?
Claro. Começando pela primeira pergunta, o que é um estuário? Na verdade, toda a bacia hidrográfica de um continente, ela escoa suas águas ou ela flui suas águas para a porção mais baixa. O rio nasce nas montanhas ou nos lagos e depois ele vem descendo de acordo com o relevo até chegar ao nível do mar. Quando ele entra na planície litorânea, ele começa a ter influência da região costeira. Então, a partir que ele tem, e das marés por isso também, a partir que o rio começa a ter influência de maré, essa é a porção mais superior de um ecossistema estuarino. Mas nesses locais, ainda a salinidade é muito baixa, mas normalmente a gente chama essas regiões de salinidade baixa, de que possui água salobra, é um termo comum, todo mundo usa. E a partir que nós vamos chegando cada vez mais próximo da região costeira, essa salinidade vai aumentando. Então, existe um gradiente de salinidade. E onde o rio encontra o mar, na verdade, no início não existe uma mistura completa da água. Existe uma massa da água salina que encontra uma massa de água doce, com temperatura e densidade diferentes. Então, ele forma uma cunha salina. Essa cunha salina, a água marinha é mais densa, vem por baixo, e a água doce vem por cima. Então, tem um gradiente com uma barreira. Nesse local onde tem o encontro das duas corpos d'água, existe uma troca iônica e junto com o sedimento que é carregado pelos rios, ele flocula. Ele forma grandes micelas, e por ser mais pesadas que a densidade, mais densas que a água nesse local, ela flocula e precipita no fundo, formando essas regiões onde nós temos aqui na costa do Brasil, principalmente na região tropical, formando os manguezais. Se alguém já conhece, já teve a oportunidade de visitar uma região de manguezal, você pode observar que o sedimento é plástico, né, bem mole, assim, e com grandes concentrações de gases sulfúricos. Tem aquele cheiro característico de ovo podre, mas com uma fauna riquíssima, principalmente de crustáceos, moluscos e, de acordo com a variação de maré, de peixes também. Essa seria a resposta à primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação aos problemas de impacto dessa região, por ela ser uma região de transição. Então, como eu disse, começa pelo rio, passa por uma região intermediária, onde tem um gradiente de salinidade, até chegar na região costeira. Agora, aí na região sul, eu acredito que é inverno, e por ser inverno, chove menos, então os rios e os estuários estão mais concentrados na porção interna do estuário. Mas aqui na região nordeste está chovendo muito, então nesse momento o rio entra na região costeira, espalhando uma pluma de sedimento até uns 10 quilômetros da costa. E esse é o momento que todos os nutrientes é uma espécie de adubo que todo o fitoplâncton aproveita e multiplica-se, por isso a produção primária aumenta, daí vem os consumidores primários, que são os zooplânctons, daí os grandes peixes se reproduzem também, aproveitando essa oferta de alimento, as larvas precisam disso, os crustáceos também realizam completo o ciclo deles aqui, e juntamente com esses nutrientes, dependendo do local, se tiver uma grande concentração de metais pesados, como o mercúrio, e outros metais pesados também, orgânicos clorados, que seriam defensivos agrícolas, e até mesmo os nutrientes, né, que você usa na agricultura para desenvolver, fazendo com que as plantas cresçam mais rápido e produzam mais em menor espaço de tempo, isso tudo pode estar impactando ou tirando o equilíbrio desse processo tão delicado e tão importante para nós. Na verdade, o meu estudo entra justamente, não só meu, mas da minha equipe que eu coordeno, né? Isso tem a parte de ecologia e tem a parte de poluição marinha, que é responsável por essa parte, é a professora Mônica Costa. Nós atuamos juntos para tentar descrever o quanto esses ambientes, cada habitat desse ecossistema tem importância para cada uma das fases ontogenéticas, cada período de vida, fase ontogenética, desde da larva, juvenil, subadulto e adulto, para completar o seu ciclo. E em que momento dessa fase, em que habitat, eles estão sendo contaminados, e nós tentamos descobrir também qual é a fonte de contaminação. Mas veja só, isso nós estamos detectando, desenvolvendo toda a nossa metodologia, aqui no Nordeste, mas nós estamos aplicando em outros países também. E quando eu tenho participado como principal autor e muitas vezes como editor de alguns temas polêmicos como esse, da América do Sul, eu pude perceber que os problemas que nós enfrentamos aqui no Nordeste ou ao longo da costa do Brasil não é diferente nos demais países da América do Sul. Isso que nos preocupou, porque, na verdade, o modelo econômico que nós adotamos, é a principal causa de todo esse problema. E, para isso, a solução do problema não é apenas diagnosticá-lo, né? É sensibilizar a sociedade, os políticos que e, de uma certa forma, legislam nesse país, e a iniciativa privada, para que, de alguma forma, a gente consiga passar para uma próxima geração, pelo menos aquilo que nós recebemos da geração anterior, né? Isso não está sendo fácil.
Perfeito. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevista o professor Mário Barleta, que é do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Mário, e aprofundando um pouquinho nessa questão dos contaminantes, quer dizer, na sua pesquisa, que tipo de contaminante tem aparecido com mais intensidade? Parece que vocês têm levantado muito a questão dos plásticos, né, dos microplásticos. O que seria essa ameaça?
Então, na verdade, a gente trabalha tanto com microplásticos como também com os metais pesados, que eu já tinha dito. O microplástico, na verdade, todo o processo de contaminação do microplástico começa com o lançamento de um saco de lixo num grande centro no interior do continente, numa cidade como São Paulo, no Tietê, por exemplo, ou aqui no Rio da região, como o Capibaribe. Você pega e joga o lixo, um saco de plástico, contendo o resto de comida, contendo outras partículas de plástico, recipiente de plástico, envelope, essas coisas todas, se joga na água. É, esse plástico vai se acumulando, entupindo o rio, quando tem essas grandes chuvas, fica tudo embaixado, inundação geral, caracterizado o que está acontecendo aqui. Mas, independente disso, ele vai sendo carregado, né? Ele vai sendo levado para essa região mais baixa, que seriam os estuários e regiões costeiras. E nesse percurso, com a ação do sol e mais o efeito da salinidade no plástico, ele perde elasticidade e se quebra. E vai se fragmentando. E vai se fragmentando, até que ele forma pequenas partículas. E esses seriam os microplásticos. São pedacinhos de plástico, normalmente menores que 5 milímetros, que está entupido. Existe uma epidemia de microplástico. E todo o sedimento, a coluna d'água, está tudo contaminado com microplástico. E, recentemente, levando em consideração que nós desenvolvemos estudos para detectar o fluxo de energia, desde os consumidores mais básicos até os geradores de topo, nós começamos a encontrar microplástico no conteúdo estomacal de peixes, em todos os níveis tóxicos, principalmente na maior concentração nos predadores de topo. E isso vem a preocupação, né? Porque está contaminado. E junto com esse microplástico, daí que vem o maior problema, e um problema que estaria associado, que a gente não leva em consideração, esses microplásticos agem de uma certa forma, como um substrato. E por isso cria um filme de bactéria, um filme de microalgas que se incrustam nesse microplástico. E essas bactérias, esses microalgas, capturam o metal pesado, o mercúrio, por exemplo. Então eles veiculam esse metal pesado junto ao microplástico. O termo correto é absorver. Eles absorvem, o microplástico absorve essas partículas de metais. E, por isso, contamina. Mas, em outros estudos que estão sendo realizados na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia também, principalmente na porção meridional da Ásia, naquela região da Coreia, eles já estão detectando essas esferas de microplásticos que são utilizados nas pastas de dente ou como desfoliante de pele facial na musculatura do peixe. Então, ele não só ingeriu, como ele está incorporando. Então, daí o negócio fica mais complexo, né? Porque, na verdade, nós dependemos tanto, fazendo uma análise maior agora, do que eu estou falando, né? Do problema que nós estamos relatando, é que nós dependemos tanto do petróleo hoje em dia, é quase inadmissível pensar que um dia nós tenhamos que deixar de usá-lo para poder sobreviver até, né? Porque nós estamos sendo contaminados com o próprio resíduo gerado da indústria petroquímica, que não é só o plástico que se transforma em problemas de poluição, existem outras coisas também. Mas, de forma geral, é isso que nós estamos detectando. E o nosso estudo, nosso grupo de pesquisa, Nós detectamos em peixes pela primeira vez aqui no Brasil. E isso teve um impacto muito grande, porque um desses nossos trabalhos foi citado naquela semana que teve uma reunião do G7, né, aqueles grupos dos países mais desenvolvidos que teve em Berlim. Acho que isso há um ano ou dois anos atrás. Eles vieram fazer uma televisão americana, alemã, vieram fazer uma reportagem aqui conosco e passou essa reportagem lá durante esse período do G7, dessa reunião do G7, que eles estavam fazendo um acordo para diminuir essas emissões de gases. Na época era o presidente dos Estados Unidos, ainda era o Obama. E teve um impacto muito grande e muitas pessoas nos procuraram depois disso. E para entender como foi feita a nossa metodologia para nós detectarmos a presença desse microplástico. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer a todos os telespectadores aí, todos os nossos ouvintes, pelas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que, na verdade, não foi apenas detectado o microplástico nos peixes. Nós detectamos a presença do microplástico em diferentes épocas do ano, em diferentes formas de contaminação, de acordo com o desenvolvimento dessas espécies, E a relação existente entre os diferentes níveis tróficos, né? Como esse plástico, microplástico, passa de um nível trófico para outros. É isso que nós estamos concentrando nossos estudos do momento. Porque, na verdade, depois que ele entra na teia trófica, ele tem um outro caminho. E nós estamos tentando descobrir esse caminho. De modo geral, de uma forma muito simples, é mais ou menos isso que nós estamos estudando.
Professor, o senhor colocou de uma maneira muito corajosa e precisa, quer dizer, que o que está por trás disso é um modelo econômico que investe pesadamente, né, num consumismo, numa produção da obsolescência, né, quer dizer, então sempre trocando, o lixo é sempre o problema do outro, né, a grande indústria ela tem um compromisso muito baixo com esse lixo produzido. Por outro lado, nós temos aí também parece que voltamos à época da ditadura, né, com o lema exportar é o que importa, e aí é um processo também de ocupação agrícola, muitas vezes, né, com mais insumos advindos do petróleo, os organoclorados, né, entrando aí de forma muito pesada. Quer dizer, esse é o macro horizonte, né? Quer dizer, do ponto de vista de pensar políticas públicas, lembrando que já estamos caminhando para o final do programa, mas por onde o senhor vê, pelo menos, barrar essas questões mais críticas, né, que o senhor apontou?
Então, na verdade, Zé, o que eu tenho dizendo há muito tempo, inclusive na sala de aula para os alunos de graduação, pós-graduação, inclusive, nós tivemos um período de 10 anos atrás de um desenvolvimento magnífico. Só que esse desenvolvimento, esse estímulo, isso começando já no finalzinho no governo do Fernando Henrique Cardoso, onde ele estimulou, como você bem disse, a exportação para aumentar nosso produto, nossas divisas, inclusive, a entrada de dólar no país. E nessa época, final do período do governo do Fernando Henrique Cardoso, do segundo mandato, a gente percebeu que houve uma produção de soja enorme em todo o país, o país queria exportar, mas tinha um gargalo, ele usava exatamente essa expressão, um gargalo. A produção não conseguia ser exportada pelos portos, e mesmo os portos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para você ter uma ideia, nessa época, em 2000, 2001, 2002, na época da produção de soja, tinha filas de caminhões carregados de soja desde o porto de Paranaguá até Curitiba, isso mais ou menos 270 quilômetros de fila de caminhão carregado de soja. Além disso, toda a parte da produção estava sendo escoada pela estrada de ferro também. E isso não é diferente de Santos, não é diferente de outros estados do país. Então, eles estimularam a ampliação dos portos. Daí que vem um outro detalhe que eu queria salientar também, que para se realizar essas ampliações desse porto, foi necessário realizar muita dragagem. E essas dragagens causaram muito impacto também, mexendo tudo com a produtividade desses ecossistemas que a gente tanto valorizou ou ressaltou no início da entrevista, que é um local talvez não com tanta grande biodiversidade assim como a gente tenta procurar ou encontrar algum valor, como tem muitas espécies, tem mais valor. Eu não penso assim, mas o que esse ecossistema produz? E qual é a função dele para a pesca ou produção pesqueira da região costeira? Esse é o grande papel dos estuários. E com essas atividades, com a perda de hábitats pela aumento da dragagem ou a realização de dragagem sem se preocupar com o assoreamento ou o desaparecimento desses hábitats pelo assoreamento gerado pela tirada de sedimento para aprofundamento do canal, muitos desses ecossistemas perderam sua produtividade, deixaram de ser produtivos. E muitos ribeirinhos, muitos pescadores, deixaram de produzir, tirar o sustento deles desse ecossistema. Então, esse foi um grande problema que teve. E isso já vem de 10, 20 anos atrás. Então, não houve a intenção era a exportação. Mas, independente disso, houve outras intenções nos governos seguintes de que houve um desenvolvimento que não foi sustentável. Isso se refletiu, inclusive, não só na qualidade da saúde desses ecossistemas, como também na economia. Nós estamos sofrendo isso agora. Nós vivemos um período de vaca muito gorda e hoje, além da corrupção, né, nós estamos vivendo um período de vaca para lá de magras, né? Mas, independente disso, nós estamos cada vez mais para tentar recuperar a economia, atrair esse investimento internacional e ignorando todos esses critérios, todos esses, ou até pior do que isso, as leis existentes que nos ajudam ou serviriam para gerir o meio ambiente, né? Como utilizar esse meio ambiente, como fazer com que o desenvolvimento, a ação de novas indústrias, a criação de novas indústrias, a implementação de novos parques industriais, sem que houvesse tanta perda no meio ambiente.
Mário, infelizmente, o nosso tempo, como sempre, é curto. Então, eu pediria que agora você deixasse uma mensagem final e um contato para as pessoas que queiram conhecer mais o trabalho desenvolvido por sua equipe, né, e por todos os pesquisadores da área de oceanografia, né, temática que o Brasil tanto precisa, né?
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à USP por essa iniciativa tão importante e pelo convite. Gostaria de convidá-los a entrar no site da UFPE, no Departamento de Oceanografia, para conhecer melhor todas as atividades que as diferentes áreas de oceanografia estão desenvolvendo na costa do Brasil. E não só aqui para a região da UFPE, eu sugiro que vocês entrem no site das universidades que têm curso de oceanografia do seu estado. E vocês vão se surpreender com a quantidade de informação interessante que está sendo produzida no momento.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor Mário Barletta, que é do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.